Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate, os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro e tratamento jornalístico para o jornal campeão das províncias e campeão edição digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas.
Ora, muito bom dia então aos ouvintes da Regional do Centro. Seguimos, antes de mais, uma boa semana a todos os ouvintes também que nos ouvem e que se mantêm fiéis à nossa sintonia. Já sabem que normalmente à segunda-feira temos tido a oportunidade de entrevistar alguns nomes de Coimbra de relevo. Neste caso temos andado a fazer aqui uma ronda pelos vereadores da Câmara Municipal de Coimbra e é isso mesmo que vamos continuar a fazer hoje. Hoje temos connosco a vereadora Regina Bento. Fazer aqui uma breve apresentação desta vereadora, licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra, tem o curso de especialização em Administração Hospitalar e o curso de Alta Direção em Administração Pública, já foi também administradora dos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra, depois aqui uma série de outros cargos, foi também vereadora do PS a tempo inteiro na Câmara de Coimbra 2017 a 2021 e agora está então como vereadora da oposição, vai ser por aí que vamos começar. Antes de mais, muito obrigada por estar aqui connosco hoje, por ter aceito o nosso convite, e era exatamente por aí que eu ia começar. Portanto, depois de 4 anos a liderar várias áreas, está responsável por várias áreas na Câmara de Coimbra, como é que se está a sentir agora neste papel de ver os outros a executar?
Bem, muito bom dia a todos e muito obrigada pelo convite por estar aqui, é um gosto. Estar na oposição é verdadeiramente muito diferente do que estar na execução, do que estar no outro lado. De qualquer forma, a democracia é assim e temos que respeitar. O facto de ter estado 4 anos antes na execução dos destinos de Coimbra permite-me ter uma posição de conhecimento face ao que está a ser feito agora, o que me permite também fazer uma oposição mais construtiva e não, enfim, destrutiva, como vimos aliás nos 4 anos antes, a oposição que nos fizeram. Não é isso que queremos fazer e o PS tem tido essa postura de não criticar por criticar, criticar quando temos que criticar com fundamento. Sabemos que as coisas não se fazem de um dia para o outro e por isso também reconhecemos quais são as dificuldades de quem está agora a ter que fazer. Claro que sinto alguma, enfim, pena de algumas coisas não estarem a avançar. Dossiês em que investimos muito, muito trabalho, mas neste momento penso que também temos ainda que dar o benefício da dúvida, dado que são 5 meses de mandato e portanto temos que, enfim, esperar para ver.
O meu colega Luís Santos também, que está aqui, entretanto já continuará também a fazer as perguntas, mas dá-me a entender que, portanto, compreende muito bem as dificuldades pelo qual o executivo atual está a passar, por esse facto mesmo, por anteriormente ter estado aqueles 4 anos ali também a executar, portanto sabe que não, as coisas não acontecem de um momento para o outro.
Sim,
é isto, não é?
O atual executivo, cada dia que passa, perceberá que é mais fácil falar do que fazer. E de facto, durante 4 anos, aquela oposição falou muito, criticou muito, e agora está do lado de quem tem que fazer. E portanto, de dia para dia, eu penso que essa tomada de consciência vai acontecendo.
Muito bom dia, doutora Regina Bento, bom dia Nádia, bom dia aos ouvintes. Há algumas perguntas que penso que os nossos ouvintes queriam lhe fazer, por exemplo. Voltando um bocadinho atrás, ficou surpreendida com a derrota na lista liderada por Dr. Manuel Machado, da qual incluía, e pelos resultados eleitorais terem dado uma maioria absoluta a esta coligação que está agora a governar?
Bom dia Luís, fiquei surpreendida porque, enfim, acho que o Dr. Manuel Machado, profundo conhecedor da cidade, profundo empenhado em valorizar a cidade e criar melhores condições para a cidade, não merecia este resultado. Claro que este resultado advém de uma mega coligação com 7 partidos e, portanto, no fundo eram 7 contra 1, e penso que, de facto, Coimbra pretendeu mudar e está no seu direito, e é isso que temos que respeitar a partir de agora.
A Nádia também já fez mais ou menos esta questão. Como é que está a ver o desempenho do novo presidente e dos seus vereadores?
O balanço que eu faço até agora é como o povo diz, muita parra e pouca uva. Porque, de facto, por vezes até parece que o Sr. Presidente da Câmara ainda não interiorizou que é Presidente. Parece que ainda continua como líder da oposição, e não é. E, portanto, o que nós vemos é muita presença nas redes sociais, muitas selfies, mas, sinceramente, pouco trabalho.
Transmissão em direto da reunião de Câmara.
Transmissão em direto da reunião de Câmara.
Concordas?
Eu coloquei as minhas reservas relativamente à questão da proteção de dados na primeira reunião de Câmara. Entretanto, isso foi ultrapassado com um pedido de consentimento formal que nomeadamente os munícipes têm que assinar quando pretendem participar na reunião de Câmara, reservando a sua vida privada, caso não queiram expor a sua imagem, mas é uma questão de transparência e nada tenho a opor neste momento relativamente a isso, estando de facto salvaguardados os direitos de quem não queira ver a sua imagem transmitida e os seus problemas transmitidos para o público em geral.
E essa proposta foi aceita.
Foi.
A sua veia jurídica.
É verdade.
A administração da Câmara foi uma das áreas que teve consigo. Agora, perante esta anunciada reestruturação, qual é que é a sua visão? A Câmara estava a precisar, não estava?
Eu penso que a Câmara não estava a precisar de uma nova reestruturação, até porque nós fizemos uma reestruturação muito profunda há 2 anos atrás, e profunda no sentido de adaptar os serviços municipais às novas competências da descentralização.
Novas competências.
Fizemos essa reestruturação orgânica, mas, por outro lado, também compreendo que um novo executivo queira ajustar uma estrutura orgânica ao seu plano eleitoral, ao seu programa eleitoral. A única coisa que eu critico nisto, na reestruturação orgânica, e vamos ver, não temos ainda a proposta, vamos ver que reestruturação orgânica é que é, se vai trazer custos acrescidos para o município.
Sabe-se que entra mais pessoas, não é? Abre o quadro para 80.
Essa questão foi o mapa de pessoal que foi aprovado com o orçamento, sim, foram criados mais 80 lugares, cerca de 80 lugares novos para ocupação. Mas agora vamos ver ao nível de dirigentes o que é que esta reestruturação orgânica vai trazer. Sinceramente, não me parece que fosse algo prioritário, mas é uma opção política.
E noutros aspectos da organização, acha que a Câmara está a funcionar igual ou melhor? Conhece bem os funcionários?
As reuniões de Câmara têm sido um bocadinho atribuladas em termos da sua organização. Por exemplo, esta reunião de Câmara, a agenda não cumpriu o regimento, o envio da disponibilização da agenda para os vereadores não cumpriu o regimento. Em todas as reuniões de Câmara vêm sempre adendas adicionais à agenda. Portanto, isto tem sido assim um bocadinho atribulado. Mas também nenhuma das pessoas que estão no Executivo tinham experiência na gestão da administração pública e, portanto, admito que haja aqui uma fase necessária de adaptação.
Pois poderão querer acelerar, mas os processos levam o seu tempo.
Não é? E há prazos legais que não podem ser ultrapassados, têm que ser cumpridos. Estamos na administração pública.
Isso é difícil.
Desculpa, está a interromper, mas falou há pouco que não lhe parece que fosse uma questão prioritária esta reestruturação. Há mais algum ponto que considere que não fosse prioritário em tudo aquilo que o Sr. Presidente tem feito nestes 5 meses de mandato, neste momento?
Sim, o Sr. Presidente tem beneficiado do trabalho deixado pelo PS e isso, e bem, tem aproveitado, tem dado continuidade às obras. Tudo o que ele tem feito de novo são absolutamente fediversos, nomeadamente mudanças de nomes, salas e coisas desse género que nada acrescentam para a vida das pessoas em Coimbra. Agora, vamos ver quando se esgotar a bolsa de trabalho feito pelo PS, o que é que vai aparecer. Aí sim vamos começar a perceber a capacidade de execução deste executivo.
Uma das áreas que esteve a liderar como Presidente do Conselho de Administração foi os Serviços Municipais de Transportes Urbanos.
Permita-me corrigi-lo, eu nunca fui não. Presidente do Conselho de Administração.
Ah, não, foi o Jorge Alves, não é? Eu era vogal. O José Semetuque tem sido alvo de muitas críticas, esteve na administração. Como é que tem visto esta questão?
Os Semetuque são uma casa difícil de gerir, desde sempre. E sobretudo nos últimos 10 anos, devido sobretudo à insatisfação das pessoas, sobretudo à insatisfação dos motoristas por causa da sua questão da carreira. Em 2009 foram extintas centenas de carreiras da administração pública, entre as quais a de agente único.
Da extinção veio
do governo.
Do governo.
Claro, é uma questão.
Não se fica a pensar que
é uma questão geral da administração pública. Foram extintas centenas de carreiras.
Menos para Lisboa e para o Porto.
Exatamente. E agregadas essas carreiras em 5 carreiras gerais da administração pública. E, portanto, os motoristas do Semetuque, que antes eram agentes únicos, agora são assistentes operacionais, tal como o senhor que recolhe o lixo é assistente operacional, tal como a senhora que faz a limpeza é assistente operacional na administração pública. Isso naturalmente traz-lhes uma grande
sentimento insatisfação,
um sentimento de injustiça, porque eles têm uma grande responsabilidade.
Muita responsabilidade. Não
é? Claro, conduzem um autocarro com muitas pessoas lá dentro e é uma enorme responsabilidade. E por isso os Semetuque são uma casa difícil de gerir, porque de facto as pessoas sentem-se injustiçadas. Nos últimos 4 anos, nos últimos 8 anos, mas a minha responsabilidade é dos últimos 4 anos, porque só estive nos últimos 4 anos na Câmara, foi feito um grande investimento nos Semetuque, tanto a nível de frota, de renovação da frota, com um grande investimento em autocarros elétricos, com a requalificação dos trolleys, que entretanto deixaram de circular, e com a contratação de mais motoristas. Foram contratados nos últimos 3 anos cerca de 90 motoristas. Os Semetuque foram muito reforçados. Ao mesmo tempo que todo este investimento era reforçado, a oposição fez sempre fez sempre muitas críticas à gestão do Semetuque. E agora estão a levar com essas críticas, porque agora são eles que têm que gerir e se confrontam com os problemas que o Semetuque tem desde há décadas. Além de que este executivo fez promessas muito assertivas relativamente à melhoria da carreira do Semetuque. Prometeu designadamente que os motoristas passariam a assistentes técnicos com a consequente revalorização da sua remuneração. Isso obviamente que não pode acontecer, é uma situação
enquanto
ilegal.
Enquanto a legislação não for mudada.
Exatamente.
Né?
E portanto, neste momento, a atual administração do Semetuque está a ser confrontada com aquilo que prometeu, não é? E é natural que as pessoas tenham visto uma luz ao fundo, um túnel, uma esperança neste executivo para resolver a sua situação. E começam a perceber que não é assim. E isso naturalmente traz instabilidade dentro do Semetuque.
Mas aquelas críticas de que os autocarros estariam já chassos com rodas, esse chavão que foi usado.
Frota do Semetuque não é nova, como é evidente. Nem se consegue renovar a frota do Semetuque toda. Estamos a falar de uma frota de cerca de 150 autocarros de um dia para o outro. É preciso muito investimento. Portanto, a estratégia do PS nos últimos 4 anos foi, ao mesmo tempo que se investe em autocarros elétricos, têm financiamento, mas que cada autocarro elétrico custa meio milhão de euros e exige um abate de outro autocarro. Portanto, ao mesmo tempo que se faz esse investimento, compram-se autocarros usados, para conseguir ter frota suficiente para todo o serviço. Fomos muito criticados relativamente a isso, mas neste momento a administração de Schmidt está a fazer exatamente o mesmo, porque não há outra,
e, afinal,
não há outra via.
Não eram assim tão caros, não é?
Um carro dá para dois,
dá para dois autocarros, não. Portanto.
Isso é estranho, mas saberemos mais sobre isso nos próximos tempos, digo eu.
Não só fazer essa gestão.
Não.
E o prolongamento de carreiras não veio dificultar a norte do concelho, cobrindo o norte, não veio dificultar depois as outras linhas, o comprimento?
Isso foi tudo planeado. Nós fizemos o alargamento das carreiras do Schmidt-Tuck no final de 2019 a sul, portanto, à zona de Cernache, e estava planeado sempre com o apoio do atual executivo, atenção. Nessas matérias, na altura, o Somos Coimbra nunca votou contra. Portanto, nós alargámos em 2019 as carreiras a sul e alargámos em 2021 as carreiras a norte, Sozelas e Betão. Por isso é que contratámos mais motoristas, por isso é que adquirimos mais autocarros e tínhamos que recorrer naturalmente a autocarros usados para avançar com esse alargamento. Porque é nosso entendimento que os Schmidt-Tuck devem cobrir todo o concelho. Os Schmidt-Tuck são serviços municipalizados da Câmara de Coimbra e não faz sentido termos municípios de segunda e municípios de terceira, e neste momento é o que se passa com muitas pessoas ainda, de muitas freguesias, a não terem acesso aos serviços do Schmidt-Tuck, às linhas do Schmidt-Tuck e ao tarifário do Schmidt-Tuck, que tem um tarifário social muito importante para as pessoas. O atual executivo, contrariando o que disse na campanha eleitoral, já disse que não vai alargar mais a rede do Schmidt-Tuck. Vamos ver se, entretanto, as coisas mudam até ao final do mandato.
Mas também não há contrato já com operadoras de transporte que ainda não caducaram?
Não, os contratos já caducaram, as concessões caducaram, as concessões caducaram e, portanto, neste momento Coimbra pode servir o seu concelho com a sua rede, com o seu operador próprio. Com o seu operador próprio. Assim lançou um concurso público internacional para as linhas intermunicipais, e nós ainda temos algumas linhas intermunicipais, mas isso é outra questão. São aquelas linhas que vêm de outros concelhos, de Penacova, da Figueira, enfim, Cantanhedo. Mas dentro do concelho, Coimbra, tendo um operador municipal, pode servir a sua população. Nos termos da lei em vigor, sim.
É a Ecovia que não serviu muito bem, não teve aquela procura.
A Ecovia
lançaram com boas intenções, mas não pegou.
Pois não, a Ecovia precisa de facto precisamos de mudar um pouco a cultura de Coimbra. Coimbra é uma cidade fantástica, que é excelente para morar, que tem tudo de bom o que as cidades grandes têm e não têm o que é mau, nomeadamente podermos, enfim, mobilizarmos na cidade muito rapidamente,
mais minutos, menos minutos,
sem termos que estar a pensar na nossa vida de acordo com as horas de ponta, que é o que se faz nas grandes cidades. E a Ecovia é uma forma alternativa de mobilidade muito interessante, muito cómoda, que eu acho que o problema que tem é as pessoas não conhecerem. Porque se as pessoas conhecessem, viam que a sua vida era muito facilitada. Uma pessoa para vir ao Chuco, uma pessoa de Miranda, uma pessoa de Cantanhede, para vir a uma consulta no Chuco ao meio-dia, vem, se possível, às 7 da manhã. Para quê? Por causa do estacionamento. Portanto, a consulta demora meia hora e as coisas estão a correr muito bem nos hospitais, com marcações, não como antigamente, que vinha tudo à mesma hora, não é? Até porque a pandemia exigiu outro tipo de organização. Mas a grande dor de cabeça de vir ao hospital é a questão do estacionamento. Isso não faz sentido. Não faz sentido uma pessoa que vem fazer uma intervenção cirúrgica vir em stress por causa do estacionamento e não por causa da intervenção cirúrgica, não é?
E a Covid aí poderia ajudar de uma forma
muito cómoda, muito fácil, porque as pessoas deixam o seu carro num parque periférico da cidade e vão comodamente num serviço direto ao seu destino. Isto precisa de uma grande divulgação. Eu fiz uma série de propostas já neste executivo relativamente à questão da ecovia, mas este executivo auto-intitulou-se especialista em mobilidade, portanto eles melhor que ninguém, e porque eles são defensores da ecovia, eles melhor que ninguém poderão pôr este serviço a funcionar. Da parte da Universidade de Coimbra tem havido uma adesão cada vez maior à questão da ecovia, porque mais dia menos dia a universidade gradualmente vai perdendo lugares de estacionamento e bens. Estamos a falar de património da humanidade. Não faz sentido ter aquela pressão de carros lá em cima, e por parte dos funcionários da Universidade de Coimbra tem havido uma grande adesão à linha verde, a linha que estaciona cá em baixo no Parque Verde e que vai direto pela linha do Botânico. Portanto, eu penso que gradualmente irá haver adesão, mas é preciso insistir, é preciso tempo. Claro que quando lançámos a Ecovia ainda estávamos em pandemia, ainda estávamos em confinamento, ainda estávamos com teletrabalho obrigatório e, portanto, não era naturalmente as condições ideais. Mas tínhamos que avançar, até porque houve uma candidatura a autocarros, a mini autocarros elétricos, e eles tinham sido fornecidos e precisávamos de os colocar a funcionar.
A doutora Regina Bento também foi responsável pela área da saúde na Câmara, aliás é a sua área profissional. Foi um período difícil com a Covid.
Foi um período muito difícil, ninguém estava preparado para uma coisa destas. De início estávamos todos um pouco à toa, sem saber muito bem o que fazer, não é? Criámos um grupo com a Proteção Civil, um grupo interno de acompanhamento do plano de emergência, em que a principal preocupação inicial foi proteger os trabalhadores, até porque as pessoas reagiram muito de forma muito diferente a este inimigo desconhecido, não é? A fase seguinte foi tentar de facto acudir as atividades económicas do concelho. Foi um período muito difícil, nunca ninguém tinha passado por uma coisa assim, em que aprendemos muito e em que fomos gerindo um pouco o dia-a-dia à medida que as coisas iam avançando. Ainda não acabou, agora já parece que acabou porque temos outro inimigo maior, não é? E mais visível. Mas de facto foram períodos difíceis.
E durante o tempo em que foi vereadora, o tempo inteiro, foi importante aquele estudo da saúde do concelho.
Foi muito importante.
E
isso
é
uma,
pode resultar,
isso é uma daquelas coisas que eu tenho muita pena que não seja executado. Aliás, hoje até o levo para a reunião de Câmara para lembrar que existe. Para lembrar que existe, porque de facto foi um investimento.
E o Presidente da Câmara é médico, não é?
Exatamente.
Tenho que falar com ele.
Não, e ele sempre apoiou esse estudo, honra-lhe seja feita, sempre apoiou esse estudo e sempre votaram a favor, tanto na Assembleia como na Câmara, relativamente à Estratégia Municipal de Saúde de Coimbra. O trabalho está todo feito. Nós fizemos o diagnóstico com o perfil municipal, em que se identificaram os principais problemas de saúde em Coimbra.
Estou recordando.
Vários. Temos a questão de diferentes acessos a cuidado, porque o perfil municipal de saúde, para explicar, foi feito freguesia a freguesia, portanto nós temos esse estudo com detalhe ao nível da freguesia e de facto verifica-se que há algumas desigualdades de freguesia para freguesia e desigualdades que podem ser evitáveis.
E os cuidados de saúde primários, não
é? Com melhor acesso a cuidados de saúde, com combate ao isolamento dos idosos, com melhores condições dos transportes públicos em termos de acessibilidades, com melhores condições de mobilidade promotoras da saúde das pessoas. Portanto, a situação é muito
diferente. Também nas freguesias, as estradas com passeios, para as
exatamente,
pessoas poderem
exatamente,
caminhar.
Exatamente. Tudo isso potencia, são variáveis que potenciam a saúde das populações. E é aí que as câmaras têm que intervir. As câmaras não fazem prestação de cuidados, não é? Mas tudo, todas as intervenções que as câmaras fazem no espaço público, potencialmente podem melhorar a saúde das pessoas. E é nisso que as câmaras têm que pensar, e era essa a nossa estratégia de colocar a saúde no centro de todas as políticas autárquicas.
Portanto, depois de ter o plano, agora a senhora vereadora ia avançar.
Exatamente, fizemos o perfil e fizemos o plano. Portanto, foram identificadas 94 ações para implementar, distribuídas por 6 eixos estratégicos. Portanto, está ali o mapazinho todo feito, agora é só fazer, é só implementar.
Mas não está na gaveta ainda, não é?
Portanto, eu penso que não.
Até porque o Sr. Presidente, sendo da área da saúde, não é? Ajuda um pouco.
Sim, eu penso que não, e o Vice-Presidente também é um pouco da área da saúde.
Sim.
Eu penso que, e é ele que tem o pelouro da saúde, o Vice-Presidente.
Já lhe deu o toque? Já lhe falou nisso?
Ainda não, mas hoje vou falar.
Hoje vai falar.
Hoje levo o plano e hoje vou falar nisso, até a propósito de um processo que vai a reunião de Câmara e que deverá ser enquadrado no Plano Municipal de Saúde.
Uhum. As câmaras vão receber, a área da saúde, algumas competências, concorda? É mais na área da administração, não é?
Sim, as competências que estão previstas de descentralização na área da saúde são, para já, ao nível dos cuidados de saúde primários. Portanto, nós estamos a falar dos cuidados hospitalares.
Centros de saúde.
Exatamente, centros de saúde e extensões de saúde. E depois, ao nível da manutenção das instalações e de equipamentos não médicos. Portanto, é essa... O objetivo, no fundo, é agilizar. As câmaras estão mais perto dos cidadãos, os centros de saúde dependem de uma estrutura central, que são as ARS, e as câmaras têm essa possibilidade de fazer mais rápido e de fazer melhor, respondendo às solicitações que em cada momento acontecem, derivadas da necessidade de manutenção permanente desse tipo de equipamentos.
A nível administrativo, não de pessoas,
assistentes operacionais. Os assistentes operacionais também passam para a alçada das câmaras, aliás, como acontece também na área da educação. Os assistentes operacionais das escolas.
Portanto,
também
é a favor,
dependem.
No fundo, é a favor desta...
Sim, eu penso que haverá vantagens nisso.
E mais trabalho também para a Câmara.
Mas as câmaras têm estado a adiar essa parte.
Tem estado a adiar, tem estado a adiar.
Não veio o respectivo complemento financeiro?
Veio o complemento financeiro, mas é preciso, de facto, ter a certeza que esse envelope financeiro é suficiente para dar resposta às necessidades atuais dos centros de saúde.
A sua atividade profissional é na área da saúde. Coimbra continua a ter um papel relevante nesta área?
Claro que sim, Coimbra é a cidade da saúde. Devemos continuar a afirmar isso sem qualquer prurido. Coimbra tem os melhores hospitais, tem as melhores faculdades e ensino superior na área da saúde, tem os melhores profissionais, tem a melhor investigação clínica em diversas áreas. Portanto, Coimbra é uma cidade incontornável a nível nacional e internacional na área da saúde e devemos continuar a defender essa marca afincadamente.
Mas a nova maternidade tarda em aparecer. Desperdiças um bocado o espaço do Hospital dos Covões. Não há aqui contradições, ainda podia ser melhor.
Pois, claro, podemos sempre ser melhores, não é? A nova maternidade estará a avançar. Essa foi uma das primeiras medidas públicas deste Executivo. Foi receber o Sr. Presidente do Conselho de Administração do CHUC para avançar com a maternidade. Portanto, depois de 30 anos, parece que finalmente teremos a nova maternidade e teremos, porque neste momento há encaixe financeiro para isso, portanto há dotação financeira para isso, até ao nível dos fundos europeus. Naturalmente que o Hospital dos Covões precisa de ser requalificado. É uma excelente área na cidade em termos de saúde que já prestou cuidados de saúde de referência, não só para a cidade, mas para toda a região a sul de Coimbra, como um hospital central de referência.
E a Leiria.
Até a Leiria, sim. E, portanto, é preciso continuar a olhar para os covões, sim.
E a Ministra da Saúde é de Coimbra, aproveitar ou não?
É.
Mas ela tem que governar por todo o país, não pode governar
tem
só...
Tem que governar por todo o país e tem feito um excelente trabalho e tive estes anos também de Covid muito complicados. Muito
agora complicados. Agora é administradora hospitalar no Hospital de São Cristo.
Arcebispo João Crisóstomo.
João Crisóstomo de Cantanhede.
Cantanhede.
O que é que nos pode dizer desta unidade de saúde? Penso que tem aspectos, tem estado assim, com aspectos muito positivos.
Sim, hospital muito especial, um hospital de proximidade que tem apostado em diferenciar-se como hospital amigo dos mais velhos. Que de facto deve ser uma tendência para os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, porque de facto o envelhecimento da população é um dos principais problemas que teremos e que já temos hoje. E o Hospital de Cantanhede tem-se diferenciado nessa matéria e em ir ao encontro da população, resolvendo os problemas da população, curiosamente ou não, em articulação com a autarquia local, o que, apesar de não haver descentralização da área da saúde a nível hospitalar, a colaboração com as autarquias locais é fundamental para uma boa prestação de cuidados à população e que interessa a todos, não é? Qualquer autarca pretende que tenha bons cuidados de saúde na sua área de influência.
É mais fácil esta função como elemento da administração de hospitalar ou ser vereadora?
É mais fácil no hospital.
Mas porque...
É uma profissional e não política, não é?
Exatamente.
Mas dificultam mais na vida política?
A vida política tem a questão da visibilidade pública que é complicada. Porque nunca ninguém está satisfeito e uma pessoa é criticada
por fazer e por não fazer.
e isso é difícil, muito, muito difícil, até porque a maioria das pessoas que estão na política estão de boa fé e estarão a fazer o melhor que sabem e que podem em cada momento. E essa questão de permanente escrutínio público, uhum, por vezes muito injusto, não é para todos, diria eu.
Voltando aqui um bocadinho ao Hospital de Cantanhede, que será mais fácil. Portanto, tem urgências, tem porta aberta para consultas, como é que funciona?
O Hospital de Cantanhede não tem urgência, tem consulta externa e tem unidades de internamento. Quando eu digo que é mais fácil porque estou a fazer a minha carreira técnica, não é? Aquilo em que investi, em termos profissionais, em termos de estudo, é nesse aspecto. Claro que a saúde é das áreas mais complicadas que temos de gerir, até porque os recursos, enfim, são escassos, não dão para tudo. O Hospital de Cantanhede tem a particularidade de ser um hospital ainda do setor público administrativo do Estado, não é uma EPE, e isso traz constrangimentos ao nível da gestão,
tem
da flexibilidade
todos
da gestão.
Os procedimentos públicos.
É muito dependentes de Lisboa, muito, muito centralizados. E isso é uma grande diferença face à experiência autárquica, em que as autarquias locais têm, de facto, uma grande autonomia em termos de execução. Nos hospitais não é assim, portanto há uma grande dependência da tutela do Ministério da Saúde, da CSS, das ARS, e isso naturalmente entrava um bocadinho a celeridade nos procedimentos e na adoção de novas medidas. Mas o Hospital de Cantanhede tem uma presidente de conselho diretivo muito dinâmica, que tem com muita criatividade conseguido ultrapassar os problemas e ampliado os serviços prestados pelo hospital em prol da população, e isso é fantástico.
E sei que já tem acordos até com o CHUC. e com o IPO.
É verdade, é verdade. Então, há vários protocolos em curso. O IPO, devido à questão das obras, está a fazer cirurgia no Hospital de Cantanhede, cirurgia de ambulatório, e no, com o ZUC também, também temos vários protocolos em diversas especialidades e estão a ser negociados outros em diversas especialidades. Isso faz todo o sentido, porque a integração de cuidados hospitalares é super benéfico para a população. Porque é que as pessoas de Cantanhede se hão de dirigir ao CHUC, vir para aquele pandemónio de que já falámos, quando será mais fácil profissionais do CHUC irem a Cantanhede e assim a população não tem que se deslocar e tem o mesmo tipo de cuidados. E é essa lógica que estamos a trabalhar.
E tem todos as condições necessárias no fundo, não é? Portanto, não fica aquém daquilo que é necessário.
Claro que o Hospital de Cantanhede não faz todos os procedimentos que são passíveis de fazer num hospital, mas aqueles que são passíveis de fazer, nomeadamente cirurgia de ambulatório, nomeadamente consulta externa, exames complementares de diagnóstico, podem ser feitos lá, numa lógica de proximidade. Para o cidadão é muito melhor. E é isso que temos estado a trabalhar com estes hospitais centrais de Coimbra.
E quem sabe, no fim das obras, se não se mantém esta linha de pensamento, não é? Uma vez que as coisas funcionam tão bem desta forma.
E tem os cuidados continuados, não?
Tem cuidados continuados, cuidados de convalescença. Aliás, a unidade de cuidados continuados de Cantanhede é a unidade de continuados do CHUC, porque o CHUC não tem unidade de cuidados continuados, portanto, referencia os doentes para lá.
Que deve estar esgotada, não é?
Infelizmente é bastante, bastante procurada. Normalmente a lotação está a 100%. E temos também unidade de convalescença, com ginásio, com reabilitação, e isso é de facto uma grande mais-valia para os utentes.
Pois é, pena que Coimbra não ter, mas tem Cantanhede.
É perto, é muito perto, são 25 quilómetros.
Aqui, voltando só aqui um bocadinho atrás, falámos da pandemia, no período difícil que foi esta pandemia, e entretanto também falou aqui há pouco da autonomia, da autonomia de execução das autarquias locais. E estava aqui a juntar os dois pontos, portanto, as autarquias foram, sem dúvida, um ponto essencial no combate também à pandemia, não é? Tiveram aqui um papel bastante importante.
Sim, porque eu acho que as autarquias foram de facto
uma série de medidas, iniciativas,
foram de facto fundamentais para dar, enfim, esperança e segurança às populações. Coimbra em particular desdobrou-se em N medidas de apoio ao comércio local, de apoio às famílias, de apoio às empresas, no sentido de facto de as pessoas não perderem a esperança e enfim, conseguirem continuar sem nenhuma luz ao fundo do túnel, porque isto foi muito mais demorado do que alguma vez nós estávamos à espera, não é? E aqueles períodos de confinamento total, com escolas fechadas, com as famílias em casa, em layoff, famílias que perderam algumas perderam os seus empregos de todo, e outras perderam muitos rendimentos nesse período. De modo que eu acho que, de facto,
é de louvar a...
Eu penso que sim, eu penso que de facto as autarquias estiveram ao lado das populações, e mais do que nunca foi visível como o poder local de proximidade é tão importante para as populações, porque as pessoas sabiam onde recorrer, sabiam que ali conseguiam ajuda.
Continuaram a dar refeições escolares, mesmo em confinamento, para as
mesmo
crianças,
com as escolas fechadas, em takeaway. Sim, reforçámos o Fundo Municipal de Emergência, com as comissões locais de freguesia a acudirem àquelas necessidades prementes.
E também foi muito aplaudido este apoio que falou ao comércio local, não é só uma iniciativa.
Não é? À vontade.
Também.
A questão das esplanadas, sim, porque lembramos-nos bem de que ninguém queria ir para o interior de estabelecimentos, não é? De modo que aqueles estabelecimentos que tinham algum espaço em que pudessem instalar esplanadas foi absolutamente fundamental
para a própria sobrevivência desses estabelecimentos uhum. comerciais e, portanto, houve isenção de taxas durante todo esse período, ainda está a vigorar até ao final deste mês, e houve alargamento dos espaços para instalação de esplanadas. Uhum. Portanto, nós vemos Coimbra hoje com sítios onde nunca tínhamos tido esplanadas e está bonito e aprazível para a fruição da cidade.
Coimbra também, para além da cidade da saúde, é universitária. E a doutora Regina Bento já tem saudades do tempo em que foi administradora dos serviços sociais da universidade.
Eu, na verdade, estive na universidade em duas fases. Estive no início, logo a seguir à minha licenciatura, estive a trabalhar na administração da universidade e depois, então, mais tarde, estive como administradora do SASUC. E, de facto, a universidade diz muito. Foi lá que tirei a minha licenciatura e depois fui lá que trabalhei durante alguns anos. Gostei particularmente de estar nos serviços de ação social da universidade. Os SASUC são, de facto, também um elemento diferenciador da nossa universidade e atrativo da nossa universidade. Há muitos estudantes que conseguem, de facto, fazer um curso em Coimbra por causa do apoio do SASUC. Isso não tenho, é incontornável, não tenho nenhuma dúvida. E gostei, de facto, muito desses tempos, sim.
E os apoios sociais continuam a ser precisos, não? Mas no ensino
mais
superior.
Mais do que nunca.
Portanto, a nível de refeições, com as cantinas.
Bolsas de estudo, alojamento nas residências universitárias, e depois havia mais uma série de apoios, alguns que na altura foram criados na minha altura, quando estive à frente dos serviços de ação social, nomeadamente lembro-me do PASEP, que era um apoio que permitia que os estudantes trabalhassem em diversas unidades orgânicas da universidade em troca de refeições ou de alojamento.
Ainda existe?
Isso ainda existe. Porque, por vezes, há muitos estudantes que não são elegíveis para os apoios diretos. Por exemplo, os PALOPs, que não são elegíveis para os apoios diretos das bolsas de estudo. E, portanto, era necessário criar outro tipo de apoios que permitissem, de facto, sobretudo aos estudantes que estão deslocados, porque esses de facto é quem pesa mais estar a estudar.
De países fora da União Europeia.
E é preciso que criar formas inovadoras de apoio aos estudantes, de modo a que eles se mantenham cá e tenham sucesso escolar, porque muitas vezes esses estudantes vêm com níveis de formação um bocadinho diferentes dos nossos, a própria língua, que por vezes é um obstáculo no início, para conseguirem, enfim, ter sucesso escolar mínimo. Isso foi um desafio muito, muito desafiante, passo o pleonasmo da minha carreira.
Sim. E como é que vê a evolução da universidade nos dias de hoje também?
A universidade também esteve muito à altura da pandemia. Também foram momentos muito difíceis para a universidade, numa altura em que estávamos todos em expansão, o turismo estava em sentido crescente. O número de estudantes internacionais da universidade estava em sentido crescente e de repente tudo se fechou. E, portanto, a universidade também esteve muito bem, esteve muito à altura destes desafios.
Foi a primeira, se não estou em erro,
a fechar. Foi a primeira a fechar, percebeu rapidamente o que é que estava em causa, mas conseguiu reinventar-se e conseguiu continuar a formação, continuar a investigação, esteve muito, sempre muito a par da questão do acompanhamento da pandemia, dos testes, e neste momento já conseguiu atingir novamente o número de estudantes, nomeadamente internacionais, que tinha em 2019, antes da pandemia.
Acho que até superando.
Por isso,
porque
acho que
primeiro conseguiu recuperar.
Acho que a nossa universidade é velhinha, mas continua muito inovadora e recomenda-se vivamente.
A doutora Regina Bento agora tem três amores: é Miranda do Corvo, é Coimbra e Cantanhede. Como é que é esta região?
É tudo, nós somos uma região toda muito, muito próxima.
com muita identidade. E portanto vejo muito bem, então, não há questão nenhuma.
E o Metrobus, era bom ir até Cantanhede?
Era muito bom, é. Era muito bom. Eu acho que o Metrobus vai ser uma revolução na cidade de Coimbra e arredores e na região. A cidade tem vindo a mudar muito nos últimos anos e neste momento eu identifico três áreas que estão a ser feitas que vão mudar muito a cidade, nomeadamente a reabilitação das margens do rio, que vai trazer o rio para a fruição da população, o sistema de mobilidade do Mondego, que vai alterar radicalmente a mobilidade em Coimbra, tornando uma cidade mais cosmopolita. Nós temos que usar menos o nosso carro, até pensando na questão das alterações climáticas, e a questão da capital europeia da cultura. Portanto, esses três aspectos, para mim, são aspectos de revolução da cidade, que vai ser uma cidade diferente daqui a uns tempos. Claro que se conseguirmos que o sistema de mobilidade de Mondego vá até Condeixa, vá até Cantanhede, enfim, aqui na região, acho que vamos ter cada vez mais uma área metropolitana de Coimbra que muita gente defende e que poderá, de facto, fazer sentido.
São essas três áreas que vais estar bastante atenta nestes 4 anos.
São três áreas que são... que vão de facto mudar a face de Coimbra tal como a conhecemos hoje.
Mas há quem critique isso por isso mesmo, portanto há pessoas que criticam, lá está, é por fazer e por não fazer, é certo, mas há quem critique dizendo que vai perder muito daquilo que é Coimbra, portanto que vai tornar-se demasiado, não é bem esta a expressão, mas demasiado avançada no tempo, depois deixa de ser, perde aquela magia de Coimbra.
Eu acho que não podemos ser velhos.
Porque fala-se em Coimbra como uma cidade-aldeia. Uma cidade pequenina onde não há grande trânsito, tudo isso, portanto, não vai aqui contra essas ideias.
Não, e continuar a ser. Se vocês se lembrarem de Santa Clara há 3 anos atrás, era muito diferente de Santa Clara, sem o Convento de São Francisco, sem toda a requalificação urbana que foi feita.
E foi há pouco tempo.
E portanto, foi há muito pouco tempo. Muito pouco as tempo. Pessoas é que têm memória curta,
um
não é?
É verdade. Agora aquela zona da
Avenida. Deu, é verdade.
Não é? Já não é o Japão, não é?
É verdade, é verdade. É verdade.
Aquela Praça da Canção, isso tudo.
Eu estava aqui a lembrar-me que a vereadora, mais no início da entrevista, falava... oposição construtiva, que vão dar tempo, estão a dar o tempo necessário para que o novo executivo faça o que tem que fazer, no fundo. Até quando esse benefício da dúvida, para ver se tudo isso sai da gaveta, como vocês têm dito aqui nas entrevistas, porque não é a primeira vereadora a falar nesses pontos?
Não há um tempo fixo, não lhe vou dizer que são 6 meses, que é 1 ano, que são 2 anos, não, o presidente até diz que o programa dele é para 8 anos, mas não é, o programa é para 4. Portanto, não lhe vou dizer que haja um tempo, o que lhe vou garantir é que de facto os vereadores do PS não terão essa postura de criticar por criticar, sem fundamento, que foi no fundo a oposição que foi feita durante os últimos 4 anos, nomeadamente pelo vereador José Manuel Silva e pela vereadora Ana Bastos. Não é essa a oposição que queremos, até porque temos o conhecimento e temos a experiência de ser governo da cidade, não é? E portanto crítica, aliás, neste momento contam-se pelos dedos das mãos os processos que nós votámos contra em reunião de Câmara, e sempre que votámos contra, e contam-se de facto pelos dedos das mãos, apresentámos os fundamentos pela nossa postura, e é essa oposição que queremos fazer. Não queremos fazer uma oposição destrutiva só para criar factos políticos que firam a própria imagem externa da cidade. Não é essa a nossa postura. Nós,
portanto,
não...
daqui a 1 ano, se ainda houver processos na gaveta que estava à espera de uns meses, não há problema.
Não, iremos começar a falar neles, claro. Eu hoje já vou começar a trazer para cima da mesa o Plano Municipal de Saúde, não é? Há coisas que vão ter que começar a acontecer.
Sem dúvida nenhuma, tem que se começar a trabalhar, a mostrar trabalho, quer dizer, as coisas têm que começar a aparecer, não podem ser só as selfies e os passeios de avião.
Sim. Não é? E as idas ao teatro.
Exatamente.
Acho que, entretanto, ficamos por aqui. Já estamos aqui mais ou menos há uma hora. Esclarecemos aqui uma série de pontos, mas eu acredito que a oposição, pelo menos, está a tentar levar as coisas da melhor forma, não é? Portanto, a deixar o Executivo mostrar o que pode fazer, não é? Pelo menos para já.
Sim, é isso, dar o benefício da dúvida.
Dar o benefício da dúvida. Muito obrigada à senhora vereadora por ter estado aqui connosco hoje. Também aos nossos ouvintes, relembrar para quem nos apanhou a meio, estivemos aqui numa amena conversa com a nossa vereadora Regina Bento. Esta é uma entrevista que pode voltar a ser ouvida aqui na Regional do Centro já este sábado, às 11 da manhã, como sempre. Também vai ter o sumo dela nesta edição do Campeão das Províncias já esta quinta-feira e depois na sexta-feira, como sempre, é novamente publicada no nosso Campeão Digital. Obrigada por estarem desse lado e até à próxima.
Praça da República. A entrevista. O comentário. O debate. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro e tratamento jornalístico para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas.